Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor da Universidade Federal de Santa Catarina e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, Nildo Urix. Nildo Urix, bom dia!
Estimado Anderson, ouvintes do nosso querido Faixa Livre, é um prazer estar com esse público crítico uma vez mais. Bom dia.
Muito obrigado, Nildo, por novamente você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Nildo, nós tivemos no último dia 15 o primeiro turno das eleições municipais por todo o país, que acabou confirmando algumas tendências que nós vínhamos observando nos últimos tempos no Brasil. Uma delas, e talvez a mais evidente, foi o crescimento dos partidos do chamado Centrão, como o PSD, o PP, aquelas legendas que orbitam o bolsonarismo. Já entre os liberais, destaque para o Democratas, que ganhou mais de 3 milhões de eleitores, aproveitando-se em parte das quedas vertiginosas de MDB e PSDB. Era algo que já estava meio que no radar, não é, Nildo? Algum desses resultados te surpreendeu?
Não me surpreendeu nenhum dos resultados, André. Você sabe, aqui mesmo, nessa tribuna crítica do jornalismo brasileiro, eu alertei que nós estávamos prestes e possivelmente estaríamos na iminência de um conservadorismo de massas, cuja primeira expressão seriam as eleições municipais. E, de fato, esse diagnóstico se comprova cabalmente. Foram eleições municipais e municipalizadas. Quer dizer, nas grandes capitais, especialmente Rio de Janeiro e São Paulo, as grandes questões nacionais não foram tocadas. Mas também em outras capitais importantes, como Porto Alegre, Recife, Salvador, as capitais brasileiras, né, que congregam aí a grande parte do eleitorado e da população e dos graves problemas brasileiros, a grande questão foi o tratamento da questão social, como se os municípios pudessem, pela via do liberalismo de direita ou de liberalismo de esquerda, resolver os graves problemas de uma crise econômica gigantesca, mundial, com particular efeito na América Latina e no Brasil, e no contexto de um sistema político completamente apodrecido. A recuperação de partidos como Democrata, ela não é incompatível com a podridão do sistema político. E tampouco eu sublinho essa ideia de que os partidos tradicionais voltaram a ter poder. Só voltar a ter poder se a pessoa tem em consideração a última eleição presidencial, que rechaçou por completo o antigo e já defunto sistema petucano, a administração petucana da ordem burguesa no Brasil. Petistas e tucanos se alternavam da administração capitalista da crise em favor das classes dominantes, em prejuízo do povo e da nação. É nesse contexto é que nada me surpreende e o ouvinte poderá aqui recorrer às minhas entrevistas anteriores, de 2, 3 meses atrás, onde esse cenário foi cabalmente assinalado como uma vitória do liberalismo. A despeito de Bolsonaro ter perdido, os seus candidatos sequer ter ido para o segundo turno naquelas capitais mais importantes. Mas a vitória enorme do liberalismo de direita, o ultraliberal continua mantendo um apoio importante nas classes populares, e o liberalismo de esquerda não consegue afirmar uma alternativa. Então, o resultado favorece, em larga medida, as classes dominantes.
Agora, o que tem provocado polêmica aqui no programa é a análise a respeito do resultado do bolsonarismo nas urnas. Alguns ressaltam um crescimento dos partidos de extrema-direita, outros dizem que o presidente da República teria sido o maior derrotado nas urnas, visto que a maioria dos candidatos que ele apoiou já deixou a disputa nesse primeiro turno. A retórica bolsonarista sai das urnas fortalecida ou enfraquecida, Nildo? Qual é a sua opinião a respeito disso?
Nós não podemos levar a sério os partidos políticos do Brasil. É doloroso dizê-lo, mas é a absoluta verdade. Qual é o ideal liberal de um democrata? Qual é o ideal democrático do PSDB e do PMDB? Ora, todos esses partidos, inclusive nos partidos do liberalismo de esquerda, qual é a vocação trabalhista do PDT nas circunstâncias atuais? Qual é a possibilidade de o PT reivindicar sequer não um ideal doutrinário, mas as razões que lhe deram origem? Nenhuma. E o PSOL, meu partido, continua numa indefinição completa em relação ao socialismo e à estratégia da Revolução Brasileira, de tal maneira que os partidos, tal como se configuram para um critério de análise eleitoral e política, efetivamente não podem ser levados a sério. Também há que entender um segundo aspecto. Há uma mutação na ideologia de Bolsonaro e na praxis política de Bolsonaro. Só não vê quem não quer. É óbvio que aquele sujeito que se expunha todos os dias, durante meses a fio, alimentando a indignação do liberalismo de esquerda, mas passando cada uma das reformas, mudou o seu modus operandi. E atua com a parcimônia do republicanismo apodrecido entre nós, jogando com o Congresso Nacional, flertando com o Supremo Tribunal Federal, buscando alianças aqui e acolá no mundo partidário. E esse mundo partidário está sempre disposto, sempre muito disposto a negociar com o presidente da República. Somente o liberalismo de esquerda plantou entre nós uma ilusão de que o presidente tem no Congresso Nacional um obstáculo. Isso é de uma idiotice atual, de uma falta de rigor na análise. Deputados e senadores são muito vulneráveis à pressão do Executivo, da Receita Federal, do Fisco e, sobretudo, dos encantos que um presidente pode ter quando dispõe da máquina e das alianças que ele pode fazer nos estados. De tal maneira que supor que Bolsonaro saiu derrotado nessa eleição é mais desejo do que fato. Bolsonaro entrou como saiu do processo. Acaso Bolsonaro tem um partido, o PSL, ou o Republicanos é seu partido, ou um conjunto de alianças que ele está fazendo? E por último, Anderson, eu entendo quando você chama um centrão. O centrão é a velha direita brasileira, como sempre. Então, essa ideia de centrão é uma ideia da mídia, né, que, como você bem sabe, da mídia dominante, que está aí para manufaturar a opinião pública, como se nós tivéssemos um regime de partidos democráticos e que tivéssemos um jogo eleitoral mais ou menos aceitável dentro das regras de uma república que está funcionando cabalmente. Mas tudo isso não consegue ocultar uma crise que se avizinha como violentíssima logo após o segundo turno das eleições. E, portanto, Bolsonaro entrou com a mesma força de que saiu. Essa eleição municipal e municipalizada não testou o discurso de Bolsonaro. E ele tampouco entrou nessa disputa para valer como entravam, por exemplo, Lula, Dilma, Fernando Henrique Cardoso nos seus mandatos, que entravam para disputar. Bolsonaro ficou à espreita, apoiando aqui e acolá, aliás, como fez na presidência da República também.
E o desempenho dos partidos de esquerda e centro-esquerda, especialmente o PSOL e o PT? O Partido dos Trabalhadores perdeu mais de 30% de suas prefeituras nesse primeiro turno, enquanto o PSOL teve avanços importantes. Como é que você analisa a performance do campo progressista até aqui, Nildo?
Há um ditado popular que reza o seguinte: quem vê cara não vê coração. E eu diria aqui, quem vê partido não vê política. Quem vê voto não vê luta de classe. É claro que há que escavar mais fundo para entender o que está acontecendo. O liberalismo de esquerda fortaleceu suas posições tradicionais. Não acho que o PT... O que que as pessoas fazem? Conta o número de votos agora em relação a 2016 ou 2018. Mas esse cálculo, ele é muito, não só fugaz, como muito superficial. Nós temos que analisar a luta de classes, nós temos que analisar o conflito no Brasil. E no meio de uma crise, que a grande maioria, Anderson, esquece a sua existência, mas é ela que está determinando cada passo do nosso cotidiano. É ela que está tomando as decisões de Paulo Guedes. E Bolsonaro e seu governo seguem avançando nas questões centrais, como você bem sabe, nós discutimos aqui a decisão de conceder a autonomia ao Banco Central, ou seja, entregar o Banco Central para os banqueiros. De tal maneira que o liberalismo de esquerda afiançou algumas posições, mas não alterou o horizonte político na qual ele trabalha. Veja, o exemplo mais eloquente, obviamente, para nós, é agora a eleição de Boulos em São Paulo, do meu partido, do PSOL. E é claro que seria muito importante a vitória de Boulos, segue sendo importante, estou falando aqui antes da eleição, como a derrota de Covas. Mas se nós observarmos o programa esboçado por Boulos e o seu desempenho nos dois debates, ainda está marcado por um horizonte estreito do liberalismo de esquerda. Não tematiza a Revolução Brasileira na principal capital do Brasil. Não tematiza a superação da crise na principal capital do Brasil. Segue tratando a questão social nos mesmos moldes tradicionais que os partidos do liberalismo de esquerda, em especial o PT, tratavam a questão social. Então é uma concepção democrática no sentido da política, orçamento participativo, transparência nas decisões, etc., aumento dos serviços públicos, saúde, educação, segurança, cultura, etc., e o tema da questão social em geral, sobretudo o desemprego. Mas o que podem os municípios nesse contexto? Muito pouco, de tal maneira que se há avanços eleitorais, ele não constitui um avanço político notório para enfrentar não só a classe dominante, mas para enfrentar a voracidade da crise. Daí minha cautela no julgamento. Mas eu reafirmo isso, observar o número de votos, o número de vereadores, o número de prefeitos para cantar uma vitória é algo típico do cretinismo parlamentar que mais obstrui uma visão do conflito e da política brasileira do que ilumina o terreno para uma alternativa tão necessária no nosso país.
Eu gostaria que você analisasse também, Nildo, o desempenho dos candidatos da corrente do PSOL que você lidera, a Revolução Brasileira. Aqui no Rio nós tivemos o Heitor Silva, aí em Florianópolis o Maurício Molinari. Como é que você observa o resultado das urnas? Como a população recebeu as propostas? Era o que vocês da Revolução esperavam?
Bem, avaliar o desempenho da própria casa é sempre algo complicado, mas para mim é absolutamente fácil. A Revolução Brasileira é uma corrente que começou a se estruturar há 2 anos. E nós lançamos 2 candidatos a prefeito e 5 candidatos a vereadores. E o resultado eleitoral é um resultado modesto, obviamente. Nada que estivesse longe do que nós próprios estávamos esperando. Ninguém na Revolução Brasileira contava com uma vitória eleitoral. Ao contrário, nós usamos o processo eleitoral para afirmar o programa da Revolução Brasileira, precisamente discutir aquilo que o liberalismo de esquerda não consegue discutir e se nega a discutir, inclusive considera que há uma incompatibilidade entre defender uma proposta ousada e ter uma votação expressiva nas condições de uma eleição muito particular, né, limitada pela dificuldade de acessar o povo diretamente e vinculado exclusivamente às redes sociais, quase que exclusivamente às redes sociais, é claro que essa eleição apresentou essa particularidade. E do ponto de vista estritamente eleitoral, não foi boa para nós. Mas ela foi muito importante porque criou na Revolução Brasileira, na nossa corrente, uma experiência decisiva para o futuro. E temperou os nossos candidatos contra o cretinismo parlamentar, né, que é uma doença contagiosa tão forte quanto o Covid, e talvez até mais forte. É aquele típico militante que entra na disputa eleitoral já pensando que vai vencer, já se tornando um parlamentar ou um prefeito, e já atuando em consequência, né, dentro do quê? Do rumo a um radicalismo político novo? Não, para referendar as posições do liberalismo de esquerda que graçaram nessa eleição. Essa eleição, eu repito, foi uma eleição municipal e, lamentavelmente, municipalizada. E nós enfrentamos, então, o limite óbvio que nós sabíamos de sua existência antes de mesmo de começar a disputa eleitoral. Então, nenhuma surpresa, não esmorecemos no mais mínimo e o resultado que colhemos era o que estávamos esperando.
Falando agora sobre a situação do nosso país, Nildo, Jair Bolsonaro parece cada dia mais perdido na presidência. Com toda a sua incapacidade administrativa, ele e seus aliados criam aquelas chamadas cortinas de fumaça para esconder os verdadeiros interesses dessa gestão. Uma delas foi essa suposta briga com os militares que estão no governo, com críticas de lado a lado, o general sendo chamado de Maria Fofoca, enfim. Todos eles estão absolutamente alinhados, essa que é a verdade, Nildo. Os militares nunca tiveram tanto protagonismo e benesses desde os idos da ditadura. A pergunta que fica é a seguinte, Nildo. Para manter tudo isso que está aí, todos esses benefícios, vai essa humilhação a qual as Forças Armadas estão se sujeitando? Você acha que a alta patente, especialmente a caserna, convivem numa boa com essa esculhambação?
Bem, Anderson, eu tenho um adjetivo distinto. Não se trata de uma esculhambação, na minha visão. Veja, durante muito tempo, o liberalismo de esquerda e a oposição ao Bolsonaro o tratou como um trapalhão, um turrão, um ignorante, e adjetivos menos nobres, inclusive, do que esse. Mas nós não podemos esquecer que o sustento do governo Bolsonaro é o que eu chamo uma coesão burguesa, um bloco de classe comandado pelo sistema bancário, em aliança com a burguesia industrial agonizante e decadente, o latifundiário e o capital comercial. E o apoio, naturalmente, das multinacionais e da Embaixada de Washington. Isso é o que sustenta Bolsonaro. E é isso que nós devemos ver. Segundo, ele está desenvolvendo um projeto que aprofunda o subdesenvolvimento da dependência a níveis mais rápidos e acelerados do que ocorreu durante o governo Fernando Henrique, de Lula, de Dilma e de Michel Temer. É muito mais orgânico nesse sentido. E, de fato, como você bem anota, ele foi bastante eficaz no sentido de levantar questões que eram absolutamente secundárias no momento exato em que estava reestruturando o Estado, coesionando um bloco de classes a seu favor e fazendo uma disputa cultural de alta envergadura a favor das classes dominantes. Nesse período, a esquerda no seu conjunto retrocedeu e o liberalismo de esquerda ainda mais. Mas, sobretudo, nós perdemos consciência do que está efetivamente em jogo. E é uma tradição, que eu não queria me arriscar aqui mais do que eu vou te dizer, da esquerda brasileira, ignorar o que acontece com as Forças Armadas. Um juízo sobre as Forças Armadas demandaria uma discussão muito mais séria. Eu quero indicar, não obstante, alguns pontos. Primeiro, é óbvio que a hegemonia no interior das Forças Armadas, consolidada durante a ditadura e aprofundada durante os governos de Cardoso, Lula, Dilma e Michel Temer, é uma hegemonia pró-Estados Unidos. É uma hegemonia também ultraliberal, aquela hegemonia que fez dar cabo aqui, nós, na América Latina, o Brasil fazendo aquele intervencionismo humanitário, para usar a expressão de Chomsky, que é uma doutrina criada do governo de Bill Clinton. E que foi aplicado aqui nada mais nada menos do que por Lula, que é aquele intervencionismo cínico e absolutamente inaceitável no Haiti, para dar o exemplo mais eloquente. Mas, sobretudo, nem Cardoso, nem Lula, nem Dilma puderam dar, ou passou pela cabeça, dar uma doutrina militar nova que rompesse com a hegemonia pró-estadunidense liberal, comandada, orientada pelo Comando Sul dos Estados Unidos nas Forças Armadas. A ascensão à presidência de um presidente proto-fascista, um servil aos Estados Unidos, que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, é claro que traria incômodo em setores das Forças Armadas. Mas a transformação da economia, o empobrecimento da população, o aprofundamento da dependência científica e tecnológica, o raquitismo militar do Brasil, tudo isso os militares não deixam de observar. E eu anotei aqui mais vezes, e repito hoje, no interior das Forças Armadas, a tradição nacionalista e nacionalista revolucionária vai começar a emergir. Porque as Forças Armadas sentem, tanto quanto o nosso povo, todos os problemas. Agora, claro, submetida a uma hierarquia, a falta de iniciativa durante o período de democratização, ela sedimentou uma concepção que consagra o papel das Forças Armadas para conter o inimigo interno, que é o nosso povo. E não avançamos para uma outra doutrina. Mas isso está em curso e demandaria uma conversa muito mais longa, Anderson.
E o pior é que o Bolsonaro, em meio a essa gestão calamitosa que ele faz aqui no Brasil, ainda diz em uma reunião do G20 que o país sofre ataques injustificados em relação à sua atuação na defesa do meio ambiente de, abre aspas, nações menos competitivas e menos sustentáveis, fecha aspas. É de lascar, Nildo.
Bem, é claro, André, você tem razão. O Bolsonaro, nesses fóruns internacionais, a despeito dos seus discursos atravessados por sandices, etc., ele sabe dar o recado que quer. Mas observem, presidentes anteriores, como Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma, nunca souberam efetivamente trabalhar nesses organismos para além daquele espaço absolutamente restringido que os Estados Unidos cedem aos países periféricos. E foi o caso do Brasil. Há pouco tempo, Barack Obama soltou um livro de memórias em que enquadra o presidente Lula de acordo com o padrão que os presidentes da República nos Estados Unidos enquadram os presidentes latino-americanos. Veja, não há um país que quer ter brilho no cenário internacional, precisa ter o domínio completo da soberania. É esse o contraste, por exemplo, entre Cuba, que faz uma política internacional absolutamente independente, e o Brasil, que apresenta um raquitismo, às vezes cheio de ginga e etc., e outras vezes um alinhamento automático, mas ambos impotentes para resgatar o Brasil para um conceito de soberania plena, de atuação absolutamente destacada e independente. Então, as sandices de Bolsonaro não podem eludir o ponto fundamental que atravessou todos esses governos que nós tivemos pós-ditadura. Nenhum deles, não vou nem falar da ditadura, obviamente, honrou esse país na luta pela soberania. Jamais. Só em quinquilharias, em questões protocolares e dentro da agenda permitida pelos Estados Unidos. Fora disso, nada disso me ilude. Nem de Bolsonaro e nem dos governos anteriores.
Eu tenho escutado muita gente dizer, Nildo, que o que pode levar à derrocada do Jair Bolsonaro é justamente a situação da nossa economia. O Paulo Guedes já se disse recentemente frustrado por ainda não ter conseguido privatizar nenhuma estatal até agora. Outro impasse no governo seria a criação desse programa Renda Brasil para substituir o Bolsa Família. O Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania e capacho do ex-capitão, garantiu que o plano está pronto, já há espaço no orçamento para a sua implementação e que ele seria lançado ainda em dezembro desse ano. É muito evidente que esse Renda Brasil não resolve nada nessa situação precária que nós temos no nosso país, Nildo. Mas você acha que ele pode ser a tábua de salvação do bolsonarismo? Como é que você tem observado a situação da nossa economia e os efeitos que ela pode ter para o sucesso ou o fracasso do presidente?
Bem, Anderson, essa é uma questão essencial. Por quê? Porque durante todos esses anos eu fui um crítico completo dos chamados programas sociais do petismo, entre os quais o Bolsa Família. O Bolsa Família, como um programa emergencial, é absolutamente aceitável. Mas mantê-lo como uma peça de propaganda e alienação do nosso povo, dependência econômica e política eleitoral durante longos 14 anos, é um crime contra a consciência popular e contra o Brasil. Por quê? Porque esse programa se manteve durante o governo corrupto e liberal de Michel Temer e se mantém durante o governo encabeçado pelo próprio fascista Bolsonaro e o ultraliberal Paulo Guedes. E como você diz, eles estão engenhando lá um programa que substitua o programa petista, notabilizado pelo petista, elogiado pelo Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, como uma peça retórica de redução da pobreza, em que confinava milhões à miséria em nome de uma cidadania que só cabia na cabeça dos tecnocratas que, seguindo a orientação do Banco Mundial e um sistema de medição que naturalmente é inaceitável para mim e para você e para a maioria dos nossos ouvintes, era considerado aqui como a redenção de milhões. Mas a gente sabe que estava muito longe disso. Agora é adotado por um governo que todos nós consideramos um governo entreguista, um governo da direita, um governo das classes dominantes abertamente, sem mediação alguma. Qual será a capacidade de o governo manter esse programa e que durante que quanto tempo? Não sei. Tudo indica que esses programas são uma peça de estabilidade política que todo governo lança a mão. Já não é assim o tema do enfrentamento da crise, que continua se aprofundando e, como eu disse várias vezes aqui, eu supunha que setembro seria um ano terrível de desmonte, provavelmente de uma drástica desvalorização da moeda, com fuga de capitais, etc. Mas nós tínhamos as eleições no Brasil e as eleições nos Estados Unidos. E ambos no calendário escolar, no calendário político, faltaram à minha análise. De qualquer forma, a crise está aí, não encontra uma solução nos Estados Unidos, epicentro da crise, não encontra uma solução na Europa e tampouco reativa os motores na China, pelo menos nos padrões anteriores. Nem a vitória de Joe Biden nos Estados Unidos garante vida longa para um desenvolvimento capitalista baseado em taxas de crescimento acima de 2,5%. De tal maneira que o cenário é muito obscuro e particularmente terrível para a América Latina, e eu insisto, reafirmo minha tese para o caso brasileiro. Por quê? Está tudo preso por alfinete, Anderson. E nós vamos ter que ver aqui como é que Paulo Guedes vai se virar e como é que o governo de Bolsonaro vai se virar diante de uma crise cujos indicadores internacionais são péssimos. E os indicadores da chamada o equilíbrio do balanço de pagamento do Brasil são muito ruins. Tem uma crise inédita, isso não está sendo tematizado pela esquerda, pela opinião pública, pelos intelectuais, mas é ela que vai decidir a sorte do governo Bolsonaro e a sorte de milhões de trabalhadores no Brasil, cada vez mais afundados num desemprego que ultrapassa facilmente os 20%, numa superexploração da força de trabalho que faz com que o salário mínimo de milhões e milhões de trabalhadores não superem R$ 1.000, e com a redução do auxílio emergencial vai jogar muita gente na miséria, na fome e no desespero. E nós vamos ter que ver o que que o governo vai fazer para rearticular um mínimo de estabilidade social com o programa Bolsa Família, ou seja lá como se chame. Mas a crise econômica não está sob seu controle, é o contrário. Eles são cativos de uma dinâmica que não podem resolver. E que a coesão burguesa, que o sustenta, está de pleno acordo com uma saída, a única existente: aplicar um severo ajuste sobre estados, municípios, sobre as classes populares, passar o prejuízo para a população e compensar isso com essas políticas chamadas sociais, que produziram entre nós uma digestão moral da pobreza inaceitável, produziram entre nós um pacifismo político inaceitável, uma passividade que não encontra paralelo na nossa história. Tudo isso apresentado como se nós tivéssemos descoberto uma forma de consolidar a democracia no meio da desigualdade social. É essa a tese que vigorou até hoje. Essa é uma tese, não é minha, essa é uma tese de Francisco Vefor, que era o secretário-geral do Partido dos Trabalhadores quando Fernando Henrique Cardoso foi eleito e saiu da Secretaria-Geral do PT para ser o secretário de Cultura de Fernando Henrique Cardoso durante 8 anos. E ele afirmava isso: o desafio da democracia no Brasil é sustentar um regime político formalmente democrático no meio da desigualdade. Isso era considerado virtude, e é nisso que nós estamos. Esse período se esgotou e a crise econômica esgota as possibilidades de uma solução dentro da ordem. A classe dominante já decidiu, ela sabe que ela rompe com o atual sistema político e ela sabe que ela tem no horizonte um Estado policial de alguma modalidade. Eu não abandonei essa tese, embora a fumaça das eleições faça com que muita gente se esqueça do essencial. A crise econômica conspira contra o atual regime político. E eu diria, nós não temos que defender esse regime político. Um regime, uma democracia é muito distinto de um regime eleitoral. E a crise econômica, Paulo Guedes tem instrumentalizado junto com o proto-fascista Bolsonaro em favor dos seus interesses. Eles aprovaram a autonomia do Banco Central, eles estão desregulando o investimento externo para um conjunto de setores, eles estão indicando um conjunto de reformas para o Estado que diminui serviços públicos, aprofunda o arrocho sobre os trabalhadores, convive perfeitamente bem com o desemprego e dá vida longa para essa coesão burguesa que está assentada nos seus interesses no rentismo. Isso é o essencial que não mudou. Essa é a grande questão brasileira. Esse é o núcleo da dependência e do subdesenvolvimento. E é isso que a esquerda precisa enfrentar. Agora, vamos ter que aguardar os fatos, Anderson.
Nildo, nós sabemos bem que um dos motivos para essa tragédia que vivemos na economia se dá por conta desse processo de desindustrialização que o Brasil atravessa, especialmente depois daquele boom das commodities no início do século, durante os governos do PT. Alguns dias atrás, a Central Única dos Trabalhadores e a Força Sindical lançaram um programa chamado Industriol, que terá a missão de articular e criar propostas e processos de políticas industriais e de trabalho, sob a visão e as demandas da classe trabalhadora. Você é um dos muitos críticos a essa política de se privilegiar os produtos primários do nosso país, com pouco ou nenhum valor agregado. Eu gostaria, Nildo, que você desse uma dica para esse pessoal lá da CUT, da Força Sindical, a respeito desse programa. Em que bases deve se dar essa reindustrialização do nosso país?
Bem, Anderson, essa é uma questão central. O sindicalismo brasileiro vem revelando ao longo do tempo uma incapacidade intelectual e política de entender o que de fato está acontecendo. Isso se deve porque o nosso sindicalismo não preza por algo que é fundamental, que é uma independência de classe e o tema do socialismo como alternativa. Portanto, se ilude com muita facilidade, como se iludiu com as câmaras setoriais, com o pacto de classe oferecido pelo PT durante o governo de Lula e Dilma, com essas políticas compensatórias e com a participação em negócios do Estado, cujo exemplo mais terrível foram os fundos de pensões. Então, essa classe e esses aparelhos sindicais que estão aí são hoje incapazes de entender a crise brasileira. A minha crítica é menos pela desindustrialização, tal como formula o estruturalismo cepalino, e mais como expressão inexorável da dependência e do subdesenvolvimento, que é a tragédia latino-americana desde sempre. Aquele orgulho burguês, criado durante o milagre brasileiro da ditadura, o segundo PND de Geisel, e que começou a mostrar formas nítidas de esgotamento a partir de 82, 81, com o Maílson da Nóbrega, e que inclusive levou ao fim, uma das razões do fim do regime militar, eu observei há muito tempo que desde 94, com o Plano Real, o Brasil foi perdendo posições industriais e foi ocorrendo isso que você chamou de desindustrialização. Isso foi muito eloquente no governo Fernando Henrique, muito eloquente no governo do presidente Lula, da presidente Dilma, Michel Temer e agora Paulo Guedes está terminando o serviço. Mas se você observar em escala, você vai observar muito claramente, e os ouvintes do Faixa Livre também, que a diminuição do poder da burguesia industrial, ela avançou com Cardoso, com Lula, com Dilma, com Temer e segue agora. Isso não é. E por isso que eu nunca topei aquela conversa de governos neoliberais. Aquilo é uma impostura teórica, além de ser um oportunismo político de quinta categoria que merece denúncia sempre que possível. Ora, A fração industrial, que significa burguesia industrial brasileira, o capital produtivo, ele é incapaz de organizar um projeto de país. E, portanto, essa tentativa de aliança com os sindicatos não é só é tardia, como é impotente. Porque não se dá mais dentro da ordem. A China é uma potência industrial e tecnológica porque ela fez uma revolução em 49. Cuba, mesmo nas condições ultralimitadas do Caribe, tem conquistas científicas e tecnológicas no terreno da educação, da informática, da biotecnologia e outras tantas áreas tão desconhecidas aqui, porque fez uma revolução em 59. Não é possível, Anderson, qualquer retomada, e por isso que tanto o programa do recentemente lançado pela Fundação Perseu Abramo do PT, como o livro do Ciro Gomes, pecam pelo essencial. Essa ideia de uma revolução brasileira industrial é incapaz completamente, porque ela joga com algo que não existe, que é uma classe social, a burguesia industrial, que estaria supostamente interessada em enfrentar o que eles chamam a globalização, quer dizer, o mercado mundial, em aliança com os trabalhadores. Ora, aqui vai rezar cada vez mais o imperativo da superexploração da força de trabalho. Esses setores da CUT e da CGT que estão se articulando aí, da força sindical, né, que estão se articulando para tentar um pacto de classe, a burguesia industrial não pode mais fazê-lo. Primeiro porque a fração que ainda existe é agonizante e porque no conjunto a classe se exauriu, perdendo força para o latifúndio e perdendo força para o setor comercial, que quer uma abertura completa da economia. E, sobretudo, não contando com o apoio dos banqueiros que regem a orquestra do rentismo a partir do controle que tem da dívida pública. Portanto, esse programa não tem uma classe social capaz de sustentá-la, que seria a burguesia industrial. Quem faria isso? A Firjan, no Rio de Janeiro, a Fiesp, em São Paulo, os sindicalistas estão completamente desmiolados em dizer uma coisa como essa. Falta estudo elementar da economia política. Eu tenho que dizê-lo assim, de uma maneira professoral, porque é absolutamente inaceitável que sindicatos e trabalhadores que são responsáveis pela vida política de milhões de pessoas vinculadas às máquinas sindicais não tem um conhecimento mínimo, elementar, do que é o desenvolvimento capitalista brasileiro e ficam apegados a quinquilharias, pensando, sabe no quê? Menos na sorte dos trabalhadores. E muito mais, de olho em 2022. O que esses sindicatos querem, na prática, eu te asseguro aqui, é um pacto de classe em que eles poderiam ter vida mansa, enquanto a classe trabalhadora rala nas fábricas, sempre colecionando derrotas ou vitórias parciais. Essa classe trabalhadora está aí, ela precisa de uma nova representação. E esses sindicatos, apostando nesse caminho, mostram que não entendem absolutamente nada do desenvolvimento capitalista brasileiro. E é inaceitável que sindicalistas dessa estirpe sigam plantando ilusões. Esse pessoal não sabe o que é o desenvolvimento capitalista mundial e qual é o papel reservado para a América Latina. Portanto, eu vejo com um ceticismo completo, mas mais do que isso, como a impostura tradicional que tomou conta desses sindicalistas.
E essa situação do apagão no Amapá, Nildo? É algo tão inacreditável, essa incompetência da iniciativa privada misturada com a irresponsabilidade dos entes públicos que permitiram que a situação chegasse a esse ponto sem que houvesse um plano de emergência para que a energia elétrica fosse restabelecida. Quem são os maiores culpados nessa história toda, Nildo?
Bom, o maior culpado, não tenho dúvida alguma, é a presidência da República. Ora, essa situação é uma situação sabidamente difícil, crônica, que sempre existiu e que se aprofundou de maneira muito clara esses últimos anos. E o protofascista Bolsonaro ficava agitando desde o nosso território contra a Venezuela quando tinha que resolver os problemas do nosso país, em primeiro lugar. Além de não praticar crimes, que eu considero que são, a partir de um alinhamento com a política externa dos Estados Unidos, insinuando invasão da Venezuela, fazendo operações de fronteira com autoridades absolutamente aventureiras, não cuidou do nosso povo, do nosso território. A responsabilidade primeira é de Jair Bolsonaro. Não há a menor dúvida nisso. E é contra ele que devemos dirigir as baterias. Mas eu quero alertar para um outro problema. Aqui no Brasil, nós temos um hábito muito ruim que impede a lucidez sobre questões elementares, que é supor que a desgraça que nos abateu hoje torna o passado imediato melhor. Veja o seguinte: o SUS, diante de uma pandemia, mostrou todas as suas limitações, a despeito dos seus méritos, que nós sempre observamos. Mas o SUS sempre foi subfinanciado. Os hospitais no Rio de Janeiro sempre padeceram de mal crônico, que nunca em nenhum governo foram adequadamente tratados. Mas parece que, como a vida vai piorando, a gente vai magnificando esse passado anterior, e o mesmo ocorre com esse apagão. Mas nós já tivemos outros apagões, né? Lembra o apagão do Fernando Henrique Cardoso? Nós sempre tivemos problemas muito terríveis, né? A educação brasileira nunca, jamais, fala aqui um professor universitário, um homem dedicado à causa da educação também, nunca foi um projeto digno de elogio. O tema da saúde é verdadeiramente escabroso no Brasil. É um tema terrível. O tema da energia barata e sob controle estatal é um problema sério. Quando começaram esse namoro da esquerda liberal com parcerias públicos-privadas, bom, os crimes que eu considero que Dilma Rousseff fez ao aprovar uma lei em articulação com José Serra, aquele office boy, entregando o nosso petróleo, todas essas questões têm que ser revisadas. Então, claro que essa situação catastrófica que afeta quase 1 milhão de brasileiros colocados numa fronteira do país importantíssimo, que devia ser um ponto estratégico extraordinário, ocupado por multinacionais, diga-se de passagem, que explora o território sem fiscalização de nenhum governo, de maneira decente até hoje, a responsabilidade é de quem dirige o país. E agora não se trata apenas de buscar antecedentes igualmente criminosos. É que esse governo não está aqui para resolver nenhum problema do nosso povo. Esse governo está aqui para aprofundar a dependência, o subdesenvolvimento, o empobrecimento cultural do Brasil, o alinhamento com os Estados Unidos, cada vez mais forte, mais eloquente, e uma gestão de política econômica que favorece a coesão burguesa para fortalecer o capitalismo dependente e rentístico. É isso, tudo o resto são questões que merecem nossa atenção, mas não movem o moinho.
Nildo Rix, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e mando aqui o meu abraço.
Estimado Anderson, ouvintes do Faixa Livre, é sempre um prazer voltar aqui a essa fronteira crítica do jornalismo brasileiro, com esse nosso público sempre antenado, crítico, disposto, aberto à polêmica, que é o público do Faixa Livre. E é um prazer contribuir, mesmo que modestamente, contra o senso comum que domina o jornalismo brasileiro, orientado pela servidão, voluntária ou pelo oportunismo político. É um grande prazer, deixo um abraço a todos os nossos ouvintes e até breve.
Conversamos aqui com o professor da Universidade Federal de Santa Catarina e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, Nildo Rix. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.